15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas, o quadro que tem 100% dos votos de quem curte esporte. É o 11 minutos. E a gente entra de sola e já anuncia os nossos comentaristas de hoje. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, já viu aqui que à minha direita está um homem metade Atlético, metade Flamengo, é o Renato Coelho. Renato!
Oi, Adriano.
Vamos bater bola?
Vamos sim, estamos nessa. Estamos na área, Adriano.
E aqui à minha esquerda está o Felipe Cafino, torcedor do Flamengo, só que é torcedor do Flamengo 100%. Não fica esse negócio de 50%, 50-50 aqui do Renato Coelho. E aí, Felipe, tudo bem com o Mengão?
Bom dia novamente, Adriano, bom dia a todos. Tudo, bom, bem, podia estar melhor, né? Mas continuamos na caça ali ao líder. Não tão perto, mas estamos.
Pois é, o Flamengo jogou com o Palmeiras em casa. Foi no sábado, né, o jogo?
Foi no sábado.
Foi no sábado, no Maracanã. O Palmeiras saiu na frente e o Flamengo empatou e podia ter virado o jogo. E aí ficou aquela diferença de 4 pontos, hein, Felipe? Dá para buscar ainda ou realmente vai ficar no cheirinho de novo?
Ficou aquela sensação, porque no final o Flamengo teve mais volume, né? Teve uma bola com o Paquetá para poder matar o jogo, mas não conseguiu, errou, né? Não conseguiu definir ali a partida. Mas saiu atrás, né? Então buscou um empate e manteve a distância. Acho que é possível, agora não vai depender mais do Flamengo, né? Não tem mais o confronto direto, mas tem alguns pontos, muitos pontos em disputa ainda aí, né? Então, afinal, 38 rodadas, 21 pontos ainda aí para serem buscados.
Pois é, a diferença entre Palmeiras e Flamengo se manteve nos 4 pontos. Palmeiras é o líder, Flamengo é o vice-líder. E o Internacional está na cola. Foi ajudado, viu, Felipe, pelo Vasco da Gama. O Flamengo recebeu aí uma mãozinha do Vasco. Tem que agradecer o pessoal do Vasco aí pelo empate com o Internacional, que impediu que o Flamengo perdesse a vice-liderança.
Pois é, teve polêmica lá, né? Parece que foi um pênalti meio...
que ninguém Mandrake. Viu.
Mandrake. Mas ajudou, tá valendo. Toda ajuda agora será bem-vinda, né? Contra... nessa caça agora.
Inclusive do Vasco.
Inclusive, por que não?
Daqui a pouquinho vamos falar mais de Campeonato Brasileiro aqui no 11 Minutos, nesta segunda-feira. Hoje, inclusive, tem jogo do Brasileirão. Não teve jogo ontem no Campeonato Brasileiro por conta das eleições. Bom, se futebol é sinônimo de uma saudável e animada cornetagem entre torcedores. Mas, às vezes, Renato, futebol vira caso de polícia.
Pois é, Adriano. A gente puxa esse assunto, digamos assim, esse lado B do futebol, porque teve novidade recentemente em relação ao ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim.
Condenado a 4 anos de prisão pela justiça norte-americana, o ex-cartola foi transferido neste mês para o presídio de segurança mínima de Allenwood, que fica no estado da Pensilvânia.
A nova casa de Marim fica a 300 quilômetros do Metropolitan Detention Center em Nova York, onde ele cumpria pena desde dezembro de 2017.
Comandante da CBF entre 2012 e 2015, José Maria Marim, de 86 anos, foi condenado no chamado FIFA Gate, o caso de um esquema de pagamento de propinas na organização de campeonatos de futebol e que foi investigado pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos.
O inferno astral de Marim teve início em maio de 2015, quando ele e outros dirigentes foram presos num hotel na Suíça, onde estavam para participar de um congresso da FIFA. No mesmo ano, o cartola brasileiro foi extraditado para os Estados Unidos.
O FIFA Gate também foi investigado pela CPI do futebol, a comissão parlamentar de inquérito aberta no Senado que apurou denúncias de irregularidades no futebol brasileiro.
Em setembro de 2015, meses depois que José Maria Marim foi preso na Suíça, a CPI ouviu um jornalista escocês que se especializou em desvendar a corrupção na FIFA, a entidade que rege o futebol mundial.
Andrew Jennings disse na ocasião aos senadores que a FIFA havia se tornado uma quadrilha internacional e que era preciso desmontar o esquema de propinas e devolver o futebol aos torcedores.
O jornalista Roberto Fragoso acompanhou aquele depoimento e a gente reapresenta a reportagem agora.
O jornalista Andrew Jennings disse aos senadores da CPI do futebol que a FIFA se especializou em todo tipo de corrupção, desde pedir propina a países para sediarem competições, passando pela venda de direitos de transmissão de jogos e chegando a desvios de dinheiro no aluguel de aviões e pagamento de hotéis. Autor dos livros Jogo Sujo e Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, o jornalista da BBC de Londres falou que a corrupção na entidade começou com João Avelange, continuou com Ricardo Teixeira e persiste até hoje. O vice-presidente da CPI, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, questionou a influência da FIFA e da CBF na organização da Copa do Mundo de 2014. Jennings respondeu que o Brasil não precisava ter cedido às exigências da FIFA, pois tinha peso político para negar muitos dos pedidos, e instigou os senadores a avaliarem todos os contratos relativos ao Mundial, começando pela relação entre Ricardo Teixeira e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke.
Vocês devem olhar todo o contrato, toda a decisão envolvendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Por que aconteceu? Era necessário? Vocês sabem que não era necessário construir um estádio na Amazônia. Como se chegou a isso? Quem permitiu que acontecesse? Onde estava a supervisão? Foram políticos? Foi a CBF? Uma mistura? Vocês têm que descobrir e as pessoas têm que ser apontadas, porque vocês sabem que poderiam ter mais hospitais, mais escolas, mais programas sociais se os chefes da FIFA e o Teixeira não tivessem roubado vocês.
Jennings defendeu ainda o fim da FIFA e da CBF como o primeiro passo para democratizar o futebol e devolver os clubes para os torcedores.
Aí, portanto, a reportagem do Roberto Fragoso e outros dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, também foram denunciados pela justiça americana pelo recebimento de propina e cometeram os mesmos crimes pelos quais José Maria Marim foi condenado.
Mas Teixeira e Del Nero escaparam da justiça norte-americana. Eles estão no Brasil. O nosso país, por lei, não extradita seus cidadãos. Por isso, os dois não foram julgados em Nova York.
Pois é, meu caro Felipe Cafino, esse assunto foi discutido, foi investigado pela CPI do Futebol, uma iniciativa do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, e vamos ver aí se no ano que vem pode haver um desdobramento nesse assunto, já que além de Romário, Jorge Cajuru, jornalista esportivo que atua também nessa questão de investigação do futebol, vai assumir uma cadeira aqui no Senado.
É, essa não é uma novidade, né? Já tiveram duas CPIs do futebol, uma lá no início dos anos 2000, né? Essa mais recente. E essas questões, pelo que eu me lembro, a gente comenta sempre aqui no 11 Minutos, comentando essas questões sobre a CBF, envolvendo polêmicas com a CBF e com a FIFA reiteradamente.
Pois é, vamos aí aguardar. Então, Jorge Cajuru foi eleito senador pelo estado de Goiás. E vamos ver aí como esse assunto pode ser conduzido aqui no Senado. Agora existem propostas, né, Renato, Felipe, em relação a limitar os mandatos de presidentes e entidades como a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Por exemplo, Ricardo Teixeira, que está investigado pela justiça norte-americana, mas não está respondendo lá na justiça, não está sendo condenado, não foi condenado porque está aqui no Brasil. Ele ficou aí mais de... Ele assumiu em 89, ficou até 2012, foram aí 23 anos, não é isso? Se eu tô, 23 anos à frente da presidência da CBF com mandatos consecutivos, não é isso, Felipe?
É, e antes dele também, né? E o grupo que permanece é o mesmo, inclusive, né? Pelo que se tem notícia, não mudou, não mudaram as pessoas, mas... Sempre os mesmos,
a panela
as mesmas
ali, né?
Figuras ficaram. É. Então, existe inclusive uma lei, né, Adriano? A gente estava comentando aqui que foi sancionada à época, que eu acredito, dessa segunda CPI. Não sei se foi uma proposta dela, mas que não permite a destinação de recursos públicos para entidades que não proíbem essa reeleição indefinida. É apenas uma reeleição e um mandato de 4 anos. Agora, como a gente estava falando, a FIFA entra num caso de ser uma sociedade considerada privada, na qual não poderia ter uma ingerência do poder público ali.
Então vamos aguardar aí o debate em relação a esse assunto. Bom, vamos agora voltar a falar de bola rolando, vamos falar de campeonato brasileiro. O Renato Coelho, aqui ele torce para o Flamengo, né? A gente sabe, ele já explicou aqui essa história, por conta aí da esposa do Renato. Mas o seu Atlético Mineiro, que ocupa a outra metade do seu coração, meu caro Renato Coelho, joga hoje contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, no complemento aí da rodada de número 31 da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro está naquela fase ali de, quem sabe, vai para a Libertadores no ano que vem. Está na sexta posição, aí está na zona que pode chegar na Libertadores. E aí, Renato, qual a sua expectativa diante de um Ceará que está crescendo no campeonato?
É verdade, Deirano, o Ceará tem crescido, já comentamos aqui, inclusive com o Felipe, né, sobre a campanha do Ceará, que ele era um ótimo visitante, né? Mas a gente vai ficar na torcida hoje, o coração é Atlético Mineiro. Meu pai já está ali falando, filho, ó, dá aquela força aí, tal, que meu pai, ele é atleticano realmente daqueles fortes, assim, né?
Atleticano então, raiz.
Isso mesmo, é. Então a gente vai ficar nessa torcida e esperamos que o resultado positivo chegue, né? Já que no final de semana o Flamengo ficou assim meio que no centro e tal, né? Nem lá, nem cá. A gente espera que o Atlético dê mais alegria pra gente hoje, Adriano.
Tá certo, tá aí. Então, Ceará e Atlético Mineiro jogam no Castelão, casa do Ceará, logo mais às 8 da noite, hora de Brasília, mesma hora de Fortaleza. E, Felipe, esse jogo interessa muita gente, porque o Ceará, apesar da reação, o Lisca doido, né? Porque o pessoal fala o seguinte, aqui no Brasil seria... O pessoal fala Lisca doido, assim, até uma forma pejorativa. Mas se ele fosse um técnico na Argentina, seria é louco Lisca. Aí seria exaltado como um técnico arrojado e tal. E o Lisca tem levado o Ceará aí para sair da zona de rebaixamento. E esse jogo interessa muita gente porque tem uma galera brigando pelo rebaixamento, inclusive o Ceará.
Novamente a grande briga da tabela parece que está na parte de baixo, né? Nos últimos anos já tem sido assim. Muita disputa ali para quem vai escapar do rebaixamento. Você vê, entre o Bahia e o Paraná já está virtualmente rebaixado ali, né? Com 17 pontos. Mantém ali, parece desde... já tem 2 meses, né? Que o Paraná não pontuou. Então, do Bahia até o Vitória, a diferença é 4 pontos, né? Do 12º ao 19º. Então,
exato.
A briga tá feia ali. Se o Ceará ganhar hoje, ele escapa de mais, né? Perto da zona ali, né?
Agora que a eleição já passou, já dá para fazer essa brincadeira. O pessoal disse que o Paraná ficou grudado nos 17 pontos há um tempão por conta aí do candidato Bolsonaro, que era o número do Bolsonaro. E vai continuar. Agora, como já passou a eleição, agora...
Continua.
Dá para fazer a piada, né?
Agora dá para fazer a piada, porque passou a eleição. Bom, então esse é o panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, Flamengo na segunda posição. O Igor Frank, motorista do Uber, aqui em Brasília, torce para o Flamengo. Está acompanhando o Conexão Senado. Ele manda um abraço aqui para o Jorge Cardim, para Kellen Sumier. O Jorge Cardim, inclusive, pegou corrida com o Igor Frank esses dias, e quando o Jorge disse que trabalha na Rádio Senado, pronto, aí o Igor Frank falou que escuta todos os dias o Conexão Senado. Valeu, Igor, seu Flamengo, hein? Tá aí a 4 pontos do Palmeiras, não sei não, acho que esse ano vai ficar mais uma vez no cheirinho, vamos aguardar. Vamos aqui falar rapidinho sobre a Série B. Viu, Felipe e também Renato? Porque a série... Sim,
Acho que quem deve estar nos ouvindo é o Gesiel também, né? Porque eu queria comentar esse resultado aí do esporte, né? O Gesiel não está aqui hoje, mas foi a surpresa da rodada, né?
O esporte Recife ganhou do Grêmio.
Lá, né?
Lá em Porto Alegre. Só que o
esporte... Gesiel nem veio hoje, eu acho que deve ser de felicidade.
O Gesiel tá de férias. Só que aquela questão, o esporte ganha e não sai da zona de rebaixamento. Continua
lá ainda.
Para vocês verem como o esporte tava no buraco mesmo.
E ganha do Grêmio, né? O time que tá disputando para ser, talvez, aí campeão da Libertadores de novo, né? Então, uma vitória qualquer. Né?
Pois é, tá no páreo. Falando aqui da Série B, atenção pessoal aí de Fortaleza. O Luiz Carlos Macedo, torcedor do Fortaleza, o Leão do Pici, também chamado Fortaleza. O Fortaleza empatou na rodada agora do final de semana da Série B em casa com a Ponte Preta. Mas o Fortaleza, viu, Felipe e Renato, estão aí. O Fortaleza está pertinho do acesso para a Série A, porque abriu uma vantagem de 6 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Avaí. Então o Fortaleza tem tudo para subir no ano que vem e disputar a Série A. Esse ano que o Fortaleza completa 100 anos.
Podemos ter dois times lá do Ceará, né? Então na primeira divisão ano que vem, se caso o Ceará confirme essa, né, arrancada e não seja rebaixado, podemos ter Fortaleza provavelmente e Ceará na Série A ano que vem. Agora, para mim, nessa tabela, acho que a grande surpresa é o CSA, né?
Eu CSA de Alagoas.
CSA na primeira divisão, né?
Também o CSA ganhou, vitória importante em casa contra o Brasil de Pelotas, 2-0, e isso deu uma respirada porque o CSA estava numa fase assim de queda livre, estava empatando, estava perdendo, e essa vitória foi tudo de bom para o CSA. E, Renato, estamos vendo aqui, ó, tem três times de Goiás que ocupam posições aí na sequência na tabela. Goiás na quarta posição, Atlético Goianiense na quinta e o Vila Nova na sexta posição. Todos ali disputando um lugar na Série A, Renato.
É verdade. E é uma situação assim um pouco complicada, porque a gente sabe que aqui no Centro-Oeste, o goiano é um povo assim muito simpático, né? Mas é um povo muito zoador também, né? É. A gente tem um amigo aqui, o Rabelo, um cara gente boa, mas ele não perde uma oportunidade. Eu imagino como que esses três, os torcedores desses três times agora não estão ali naquela relação de amor e ódio, né? A gente é amigo, a gente é bacana, mas enfim, eu tô afim de puxar todo o tapete também.
Mas a rivalidade lá é Fla-Flu, né? Ali é...
Principalmente
entre Goiás e Vila Nova.
Vila Nova, exatamente.
A questão é bem... A rivalidade bem acirrada.
É, tem umas brigas de vez em quando lá de torcedores. E o Rabelo aqui, que o Renato citou, torce pro Vasco da Gama. E ele corneta... ele fica com a corneta em cima dos colegas. Imagine se ele torcesse para outro time, se não o Vasco da Gama. É isso aí, gente. Então... O Igor Frank está aqui no Uber, já está falando o seguinte, está aparecendo o campeonato de 2009. Em 2009 o Flamengo atropelou no final, não foi, Felipe?
Teve uma grande arrancada no final, né? Vamos esperar que possa acontecer novamente aí, hein?
Mas já se vão quase 10 anos, hein, Igor?
Quase 10 anos.
O time era bem diferente também desse atual. Tá bom, muito obrigado, viu, Igor, pela sua participação. Continue torcendo pro
Flamengo.
Ainda
dá para sonhar, Igor, dá para sonhar.
O Adriano não bota muita fé, não, pelo tom de voz dele.
Eu acho que não vai rodar.
Um balde d'água.
Eu acho que vai acontecer, que vai ficar de novo no cheirinho. Não sei, tô achando isso, tô pensando nessa possibilidade.
Quase torcendo pela possibilidade, né, Adriano?
Eu vi, era 80%, já estão dando pro Palmeiras, né? Tá com uma boa vantagem ainda, mas o futebol, você vê, o esporte ganhou do Grêmio na última rodada. Sendo que o Sport está na zona de rebaixamento e o Grêmio está praticamente na final da Libertadores. Então, não vamos comemorar antecipadamente e assim, acho que é possível.
Tá bom, vamos aguardar. Por exemplo, o Flamengo tem um jogo difícil na próxima rodada contra o São Paulo no Morumbi. E aí, realmente está complicado. E o Palmeiras também tem um jogo muito complicado contra o Santos na Arena Palmeiras. São dois jogos difíceis, vamos ver se vai ter movimentação na tabela do Campeonato Brasileiro. 8 horas 31 minutos e o 11 minutos fica por aqui. Meu caro Felipe Cafino, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima.
Valeu, Renato, muito obrigado.
Valeu.